Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Está no ar o Contracorrente, hoje sobre os debates televisivos. São só blá 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 ou mais do que isso? Ligue, participe em direto, debata no Contracorrente através do 910024185.
Os frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Rui Rocha e André Ventura e Inês Sousa Real inauguraram a longa maratona dos debates televisivos destas legislativas. Até 23 de fevereiro vamos ter 30 debates televisivos. E grande pergunta que fica é se algum deles vai ultrapassar os quase 3 milhões e meio de portugueses que em 2015 assistiram ao debate televisivo entre Passos Coelho e António Costa. Os debates já fizeram parar o país, mas também já foram dados a caminho da irrelevância. Hoje no Contracorrente vamos por isso falar de debates, Helena Matos, e queremos saber para que servem, a quem interessam e também se são mesmo uma prova da democracia.
Olha, aos portugueses eu acho que interessam mesmo, porque os portugueses veem debates, aliás, como acontece com qualquer bom programa, tem momentos em que têm mais audiências, momentos em que têm menos audiência, e é claro que há debates que interessam muito mais uns do que os outros. Eu acho que são, já falei disso aqui hoje de manhã quando fiz a apresentação deste Contracorrente, em Portugal a história dos debates está indissociavelmente ligada à história da democracia. É verdade que houve quem os propusesse antes da democracia. Nas eleições de 1969, Mário Soares propôs que se realizassem debates televisivos. As eleições de 1969 têm um ambiente diferente, não é? Elas decorrem num clima de maior debate, de menos repressão. E a possibilidade de haver debates na televisão em 1969 é curioso porque causa surpresa e estupefação em Portugal, não apenas entre o regime, não é, à altura liderado por Marcelo Caetano, mas também entre a oposição. Aquela oposição mais comunista, mais ligada, não acharam propriamente interessante essa concessão à América da realização de debates, e temos mesmo um comunicado da RTP a explicar que não aceitaria que os candidatos a deputados fossem agora para tratar desses assuntos na televisão. Portanto, a questão dos debates pôs-se a possibilidade antes do 25 de Abril, como é óbvio, não aconteceu. Depois do 25 de Abril tivemos debates, é claro que todos nós recordamos aquele do Olho Que Não, Soares Cunhal, novembro de 1975. Curiosamente, tinha sido precedido por um outro debate entre os mesmos protagonistas para um canal francês. Na altura não se mediam audiências, mas havia uma coisa que os fotógrafos dos jornais faziam muito, que era, quando se sabia que ia haver um programa que interessava muito aos portugueses, mandavam fotógrafos para a rua e no dia seguinte punham assim uma fotografia, assim do centro de Lisboa, que na altura tinha muita gente, com as ruas completamente desertas. Era invariável. Assim, um plano de calçada portuguesa, o basalto negro, a linha do elétrico, o candeeiro. Lisboa! 8 da noite, ninguém na rua. E foi um pouco isso que aconteceu nesse debate de Soares Cunhal. Repetiu-se aquela imagem do Festival da Canção, ninguém na rua. Era um debate que tinha outras particularidades, não é? O facto de durar enquanto houvesse bobino, não é? De se fumar a rodos.
Aliás, fez-se um intervalo para mudar a bobina,
sim,
não foi?
Fumar a rodos, fumar a rodos. Embora um dos debatentes tivesse o cuidado que nunca se visse o seu cinzeiro cheiro de beatas. Chamava-se Álvaro Cunhal. Fumava ainda, nessa altura. Portanto, nós temos aqui esses debates, como aqui também dissemos, nós há debates que recordamos, não tanto os debates na televisão. Hoje de manhã aqui o Ricardo Conceição, na História do Dia, colocava uma pergunta, e eu acho que ele está absolutamente cheio de razão, que é se os debates são mais verdadeiros em rádio ou na televisão. Os debates são mais verdadeiros na rádio. Não porque quem debate seja mais verdadeiro, mas porque, em primeiro lugar, a voz nota-se muito melhor quando se está a falar a verdade, quando se está a falar mentira, quando se está a patinar na maionese para entreter. Portanto, há ali várias coisas que a voz, assim, sem nada que nos distraia dela, permite perceber melhor a verdade do que está a ser dito e o empenho. Portanto, os debates na rádio, curiosamente, têm estado também a crescer de interesse. Eu penso que isso também tem muito a ver com o interesse crescente pela rádio. A rádio vive um bom momento neste momento. Enfim, nós também falamos em causa própria, não é? Mas nos debates da televisão, aquilo que nós muitas vezes recordamos são exatamente esses fatores distrativos daquilo que os protagonistas, porque os grandes protagonistas, é quem debate, embora também haja que acrescentar, que nos últimos anos há uma certa tendência para quem modera debates ganhar protagonismo. Nem sempre assim foi. Por exemplo, se quisermos recuar ao tal Soares Cunhal de 75, percebe-se que quem está a moderar está muito fora. Até porque era assim, e também porque, num período revolucionário, como era o caso, um jornalista dar muito nas vistas ao ser muito interventivo, não era propriamente o que se desejasse. Eu recordo quando o penso que Freitas do Amaral vai à televisão para dar uma entrevista, um dos grandes problemas dos jornalistas que o entrevistaram é que não tinham dado cabo daquela criatura que à partida teria de ser, era objetivamente vista como um fascista reacionário estúpido e burro, não é? E portanto, como ele não era nem fascista, nem reacionário, nem bruto, nem burro, e o homem saiu muitíssimo melhor do que se esperava, os jornalistas foram confrontados e fazem uma pequena nota de esclarecimento nos dias seguintes. Portanto, existe isto muito. Aliás, eu corrigi, não era o Freitas do Amaral, foi Adelino Mar da Costa. E, portanto,
não foi o Freitas do Amaral.
Foi o Freitas do Amaral.
Um programa Responder ao País.
É o Freitas, agora estava com dúvidas.
O Arthur Portela fez até um jornal novo. Como é que três homens com razão perdem com um homem sem razão?
Ah, e eles fizeram, e os jornalistas tiveram de fazer uma explicação. Que eles tinham se esforçado para provar.
Isso foi em para junho quem? De 75.
É, não é?
Para quem só nos está a ouvir na rádio sem imagem, muito bom dia, bem-vindos, Zé Ribeiro e Castro.
Muito obrigado.
Portanto, há um pouco isto, os jornalistas às vezes não serem assim tão interventivos, mas também era um estilo, não é? Depois, hoje em dia, temos, se calhar, jornalistas mais interventivos. Tudo isto vai avançando. Agora, na história dos debates, nós temos muitas vezes esses pormenores distrativos, o olho que não, esse foi mesmo durante o debate, o olho que não, nós já temos de ir dizendo isto, que os nossos ouvintes, enfim, são certamente muito mais novos que eu, não que as outras pessoas que estão no estúdio, mas são mais novos que eu, e portanto é aquilo que Álvaro Cunhal vai respondendo a Mário Soares. E assim, eu por acaso, se tivesse ouvido esse debate na rádio, diria que Álvaro Cunhal tinha ganho.
Sim, mas esse é o clássico, aliás, desculpa interromper-te, se calhar ias falar do clássico Nixon Kennedy, em que há verdadeiros estudos de opinião que mostram isso. Quem ouviu na rádio encontrou um vencedor e quem viu na televisão encontrou outro.
Aqui, nós hoje temos ideia que Soares ganhou, não foi essa a opinião.
Na altura.
Quer dizer, também não havia
assim. Não conseguimos medir.
Não havia opinião como há hoje. Mas, ouvido o debate, só eles os dois, eu diria que Cunhal ganhou, até porque tinha aquela técnica de tentar desconcentrar o antagonista, portanto, mas via-se que havia ali muita prática. Mas em estúdio não. Em estúdio, a certa altura, o Soares cresce e vê-se o Soares a crescer fisicamente quase sobre aquela mesa, não é? Portanto, há ali um lado muito, muito interessante. Aliás, Mário Soares vai protagonizar alguns dos debates que não é por uma questão ideológica, são por questões quase emocionais, mais dramáticos da vida política portuguesa. Ele tem dois debates com pessoas que lhe são muito próximas ideologicamente e afetivamente. Tem um Soares Alegre, em 2006,
os dois candidatos à presidência da República.
Os dois candidatos à presidência da República. Eles esforçaram-se muito para provar que eram diferentes, mas não foi assim tão fácil. E tem um que é quase... Eu sei que Portugal teve um debate entre dois irmãos, Paulo Portas e Miguel Portas, Portas contra Portas. Mas talvez o verdadeiro debate com um fundo quase fratricida é um Soares Zanha. E que tem até aquele momento em que Mário Soares diz qualquer coisa como nós éramos como irmãos, e Zanha terá interpretado isto provavelmente como uma referência à maçonaria, e tem aquela resposta: eu nunca fui seu irmão, porque na maçonaria os membros tratar-se-iam por irmãos, mas o povo que não sabia nada de maçonarias nem se interessava por isso, e na verdade também nenhum deles era propriamente maçom, interpretou aquilo como o Zanha ali a destratar Soares. Portanto, Soares teve dois debates, assim, do ponto de vista afetivo e emocional, complicados. Temos, eu gosto, depois assim, para assim me perguntarem, temos aquele momento que eu já te falei esta manhã, que é o Francisco Lopes, candidato pelo Partido Ecologista e os Verdes e pelo PCP à Presidência da República. Aquilo estava muito complicado, não havia tempo para ninguém, e ele diz: e o meu minuto, quero o meu minuto. Eu acho que terá sido a reivindicação de propriedade privada mais lancinante que se ouviu a um defensor
e conseguiu
do estatismo.
E conseguiu o minuto.
O seu minuto, pois está, claro, não há ninguém que defenda mais a propriedade que um comunista quando se sente espoliado. Isso lá isso é terrível. Depois temos pessoas que podem ter desgraçado, o termo é demasiado popular, mas que podem ter condicionado de uma forma muito forte a perspectiva que o eleitorado e que o povo em geral tinha dele, mesmo que não estivesse a pensar em votar nele, que é quando Manuel Maria Carrilho não cumprimenta Carmona Rodrigues.
Isso foi no fim do debate?
Foi no fim do debate. Este debate depois deu origem até a outros debates, nomeadamente com o jornalista Ricardo Costa, não é? E Manuel Maria Carrilho. Mas realmente Manuel Maria Carrilho deixou Carmona Rodrigues de mão estendida. Ainda por cima, Carmona Rodrigues era um homem afável, cordial. Portanto, aquilo ainda mais bizarro e mais estranho ficou assim. De alguma forma, depois, a vida de Manuel Maria Carrilho levou outras voltas que também não contribuíram para a melhoria da sua imagem, mas aquele momento talvez tenha marcado ali um antes e depois na perspectiva dele. Temos aquele célebre debate em 1989, em que Marcelo Rebelo de Sousa, o melhor debatedor da pátria, o melhor entrevistado, o homem que dominava os meios de comunicação, que saía sempre bem, pois é, chegou um debate frente a um habitualmente soturno Jorge Sampaio, e Marcelo, pois não disse nada que se aproveitasse. Não lhe correu bem. Aliás, ele há pouco tempo, numa intervenção, ele refere, até aludiu a esse debate. Temos também um debate em que a pessoa que ia debater não disse nada, mas aí não por ter ficado, sei lá, impressionada psicologicamente ou qualquer coisa assim, mas porque não conseguiu falar, ele tinha problemas de voz. Estou a pensar em Jerónimo de Sousa.
Com uma grande frase: perdi a voz, mas não perdi a esperança. Foi assim que ele se despediu do debate. É uma ótima frase.
Sim. Depois temos, a propósito daquilo que pode correr mal num debate, eu acho que, neste caso, não virou a opinião pública contra ele, mas perdeu muito daquele capital, algum capital de condescendência com que era olhado. Estou a pensar num célebre Portas Louçã, em que, a dada altura, se estava a discutir o aborto, e Paulo Portas estava a falar do direito à vida, no quadro legal que então existia, e Louçã sai-se com: não falo de vida, não tem direito a falar de vida. Claro, Paulo Portas reage normalmente, pergunta quem é o senhor para me dar ou não o direito de falar. Quer dizer, o que eu penso que Paulo Portas não estava nada à espera era do que ouviu a seguir: o senhor não sabe o que é gerar uma vida. Eu tenho uma filha, sei o que é o sorriso de uma criança. Disse Francisco Louçã a Paulo Portas, que não tinha nem tem filhos. E, portanto, se tivesse sido ao contrário, a carreira tinha acabado. Nestas coisas perdoa-se mais à esquerda, sobretudo se for assim radicalzinha. Mas Louçã, naquele dia, perdeu muito. Perdeu claramente o debate e perdeu uma boa parte daquela condescendência com que sempre se tinha olhado para ele. E ele, que sendo um dos mais antigos políticos em função, não é? e que era sempre visto como jovem, naquele dia apareceu subitamente alguém muito antigo. Portanto, as coisas mudaram um pouco. Depois temos um debate também, é um debate estranho, eu fiz aqui uma seleção de alguns, que é um debate para as presidenciais. Nós temos dois debates para as presidenciais com Mário Soares, que são importantes. Temos um que é um debate hoje pouco lembrado, até porque o antagonista de Mário Soares acabou na área do Partido Socialista, estou a falar de Basílio Horta. É um debate feito num contexto muito complicado, estamos a falar do escândalo Macau. As pessoas que se diziam possuidoras de documentação da parte alemã tinham, havia aqui uma construção de um aeroporto em Macau, teria havido dinheiro ou não para um grupo de comunicação que Mário Soares pretendia criar, sendo que Mário Soares era Presidente da República, portanto não é suposto que os Presidentes da República andem a constituir grupos de comunicação, pelo menos nas democracias. E estava tudo assim, e nós vemos Basílio Horta muito exaltado, é um debate difícil, e leva até um livro para o debate, que mete em cima da mesa. Era um livro que tinha... Era revelações sobre ligações da CIA a alguns políticos por esse mundo fora. Era um livro do investigador português. A verdade é que Basílio Horta nunca abriu o livro, mas achou que pondo o livro em cima da mesa podia condicionar o debate. E depois temos um outro debate, também Mário Soares, com Mário Soares, Freitas do Amaral. Nós temos hoje o privilégio de ter aqui em estúdio alguém que foi diretor da campanha de Freitas do Amaral e que se considera-se que Freitas do Amaral, eu penso que Freitas do Amaral tinha mais 20 pontos de vantagem sobre Mário Soares, e de alguma forma considera-se que Freitas do Amaral pode ter começado a perder por causa desse debate. Eu penso que foi Ribeiro e Castro que nós temos aqui, ele pode explicar porque é que disse isto. Sabe, eu tenho uma quarta parte de responsabilidade e tenho pena disso no mau desfecho depois da campanha de Freitas do Amaral, e disse, à distância, sei que foi um erro ter aceitado aquele frente a frente. O Freitas do Amaral estava com 46%, o Mário Soares estava a 20 pontos de distância. A partir do debate, ele empatou o jogo, demos de borla 20 pontos ao adversário e eu estive do lado que tomou a decisão errada. Isto estou a citar o nosso convidado, que está aqui em estúdio, Ribeiro Castro, e portanto, ele muito melhor, penso eu, certamente muito melhor que eu, não sei se melhor que tu, que já moderaste debates, Carla Jorge Carvalho.
Não a esse nível, nem
pode
pensar.
Pode explicar se os debates podem ou não decidir uma eleição.
Bom dia. Podem?
Podem. Ainda que eu creio que o que se passou nesse debate, que eu confirmo, acho que à distância foi um erro tê-lo feito.
Mas Freitas do Amaral desculpe interrompê-lo, Freitas do Amaral podia ter recusado ir já.
Podia, até porque isso daria sempre uma grande discussão do costume, tem medo, não quer, não sei o quê, foge ao debate, mas seria relativamente fácil resistir a isso. Porque, primeiro, a campanha eleitoral era uma campanha curta, era uma semana, não é? Era uma segunda volta. E, segundo, já tinha havido debates na primeira volta. Portanto, podia sempre dizer, não, já houve debates, agora não. Bom. E isso foi bastante discutido na direção da campanha, e eu estive, pesa menos na consciência, porque Freixo de Amaral também era esse...
Também achava que devia ir.
Exatamente. Portanto, era muito fair play, e, portanto, não sei o quê, temos que ir, é obrigação. Enfim, é um bocadinho o fatinho de escuteiro de quem não tinha grande experiência sobre esta matéria. Mas, de facto, nós tínhamos, o Freixo Amaral tinha uma vantagem apreciável para a segunda volta. Mas a segunda volta nós sabíamos que ia ser bastante difícil. E, portanto, no fundo, ia-se jogar, naquilo que eu, aliás, disse depois numa embaixada, no último dia de campanha, o que é que poderia acontecer. Ou o Freixo Amaral ganhava com grande folga, ou perdia por uma munha negra. O que é que explicava esta diferença? Ou Mário Soares conseguia concentrar em si a totalidade do voto do PCP, ou não conseguia. Era isto que ia decidir a segunda. Se o conseguisse, nós perdíamos por uma munha negra. Se não conseguisse, nós ganhávamos.
Portanto, nesse debate devia estar Álvaro Cunhal também.
Sim, porque enfim, é conhecida a história. Enfim,
sim, portanto,
não, não seguiu do sapo, portanto, fechem os olhos, tapem o nariz e votem em Freixo de Amaral. Enfim, um apelo de, que fez, aliás, salvo erro, um congresso extraordinário.
Votem Mário Soares.
Para votar Mário Soares, né? Para votar Mário Soares. E, portanto, o que é que eu creio que foram os... Eu creio que o debate não correu mal a Freixo de Amaral, enfim, foi um empate, não, ali não se jogou nada, mas permitiu duas coisas. Uma, pôs-se ao nível de Mário Soares, não é? Portanto, perdeu a vantagem de 20 pontos que tinha, não é? Reconheceu a sua posição, a paridade de posição. E por outro lado, o Mário Soares teve... oportunidade de ensaiar diante do Freixo de Amaral aquilo que foi o tom depois da campanha eleitoral, ou seja, uma radicalização, o fascismo, a guerra de Vietnã, não sei o quê, enfim, aquilo que depois foi o tom dos tempos de antena. E portanto, isso serviu-lhe para, perante o eleitorado mais à esquerda, que ele queria trazer para si, mostrar essa combatividade. E portanto, é aí que foi um erro. Quer dizer, a cena é como acontece naquelas provas de atletismo que a gente vê na televisão, e no fim de uma corrida de 1.500 metros ou até de 5.000 metros, vai alguém na última curva antes da reta da meta, com quase 100 metros de vantagem, vem um de trás a correr
e faz aquele sprint.
E faz aquele sprint e ganha depois em cima da corda. Portanto, para nós era. Enfim, sabíamos que Mário Soares se ia aproximar muito, mas não perder grande parte da vantagem, uma vez que, obviamente. Havia mais. O Freixo de Amaral aumentou os votos na segunda volta, mas enfim, não tinha grande margem de crescimento nem transferência de votos na sua área. Ainda assim, passou de 46 e tal para 48% e tal, o que foi um bom resultado e aumentou bastante em número de votos. Mas, obviamente, Mário Soares tinha um grande potencial de atração de eleitores que tinham votado em Salgado Zanha e em Maria de Lourdes Pinto Silva e que eram mobilizados partidariamente, sobretudo. Pelo potencial eleitoral e de rua e de cidadania do PCP. E, portanto, foi aí o erro. Quer dizer, foi um erro técnico, se quisermos, não é?
Seja como for, essa campanha presidencial de 86 foi, até ao momento, foi a campanha mais profissional que o país assistiu.
Foi extraordinária, foi uma campanha extraordinária, ainda hoje me guardo com muita saudade. Trabalhámos muito nesta campanha. Acho que de parte a parte foi uma campanha muito inovadora do ponto de vista dos meios de comunicação. Teve enorme entusiasmo, enfim, nessa altura ainda havia grandes mobilizações de rua, eu lembro que enfim, enchemos a Avenida da Liberdade. Na segunda volta, não é? Nunca se tinha havido uma segunda volta e creio, nunca mais houve, não é? Nunca mais houve uma segunda volta. Não é? Nunca tinha havido, e portanto não sabíamos como é que se fazia uma segunda volta. Tínhamos tudo planeado para a primeira volta, mas nada para a segunda volta. E portanto, em poucos dias teve que se improvisar. Lembro-me, por exemplo, essa mobilização inicial na Avenida da Liberdade foi uma coisa extraordinária, porque arrancou do Marquês e via sair as pessoas das ruas laterais da Avenida da Liberdade e das bocas do metro, portanto, e encheu-se a avenida. Foi de facto uma coisa muito, muito entusiasmante. Fizemos duas voltas a Portugal, com o Rui Marques, enfim, uma grande mobilização da juventude.
Os Palhinhas ficaram conhecidos, sobretudo os verdes, não é? Uma grande associação à campanha.
O lema era bom para a Frente de Portugal, as canções, eu fiz adaptações de músicas populares que tocavam por aí na rua, com letras do Tianica e da. Tenho uma carta escrita. De músicas populares de todo o país e de facto foi uma campanha com uma enorme alegria e um grande entusiasmo
e
prestou um serviço ao país. Eu acho que essa campanha presidencial marcou por um grande período a estrutura político-social do país, né? Portanto é uma campanha que marcou dois campos democráticos, né? E portanto que iam até ao centro e que eram capazes de endurecer o discurso, mas também de se encontrar quando necessário, e é isso que marca depois, enfim, um beneficiário líquido disso acaba por ser Cavaco Silva, nas suas maiorias absolutas, que era da parte disso, e também através de uma parte do PRD que tinha tirado eleitorado ao PS e que o entregou a Cavaco Silva, mas enfim, são duas campanhas duas grandes figuras da democracia portuguesa e que acho que deixaram um legado importante para o país, mas obviamente gostávamos muito mais de ter ganho.
Como é que se prepara, e aqui recentrando um bocadinho, como é que Freitas do Amaral se preparou para os dois debates que tiveram, ou tiveram mais? Lembro-me muito bem desse com o Mário
Sérgio. Ele teve debates com o debate com Maria de Lourdes.
Como é que preparavam os debates? Havia um núcleo duro que se centrava e que tentavam antecipar perguntas, os temas eram combinados.
Daniel Fuentes de Carvalho, eu próprio, outras pessoas da campanha, havia um brainstorming sobre os enfoques, havia um ângulo no debate com Mário Soares na primeira volta, uma vez que a tese da candidatura era que era muito importante que Mário Soares eliminasse os outros candidatos à sua esquerda, portanto, eu isso também acho hoje que foi um erro, se nós de alguma forma favorecemos isso, porque obviamente seria melhor para o nosso triunfo na segunda volta, se fosse Salgado Zanha ou Maria Lúcia Pintassego à segunda volta. Mário Soares era um adversário mais difícil, porque vinha mais até ao centro, era uma pessoa que tinha créditos enormes no centro-direita, pelo combate pela democracia contra o Partido Comunista no PREC. Os outros, enfim, não tinham esses créditos e, portanto... Mas, enfim, de facto... Maria Lourdes Pintassego punha algumas dificuldades, porque era uma
pessoa
católica, vinha da Câmara Cooperativa e, portanto, fazia parte do grupo dos católicos progressistas e, portanto, era uma mulher, portanto, não podia ser... Aliás, não era muito o estilo do Freitas do Amaral ser agressivo ou desagradável na sua... Mas, enfim, havia que ter um particular cuidado com isso. E, enfim, com Salgado Zanha era visto como o candidato do Partido Comunista, que era uma forma simplificada e até injusta, não é?
Sim, ele é o homem a quem Portugal deve não ter a unicidade sindical.
Sim,
chegou a sair em diário.
As três pessoas que encabeçaram esse combate foram Mário Soares, Salgado Zanha e Manuel Alegre, são as três grandes figuras do Partido Socialista que encabeçam esse combate em 1975 e que foram mais amplamente seguidos, porque esse era um combate mais geral na sociedade portuguesa. Mas enfim, naquela circunstância era mais o candidato do Partido Comunista do que propriamente o candidato dos generalianos, não é? Pronto, isso era um terreno que convinha não pisar muito. Isso era mais um terreno de Mário Soares, não tanto o nosso.
E diga-me uma coisa, com essa experiência, como é que vê os debates agora?
Bom, são muito diferentes, não é? Hoje são muito diferentes. Primeiro, são muito mais, não é? Nós estamos, enfim, então nesta eleição, temos uma enxurrada de debates, não é? E uma grande frequência. Isso também porque as televisões perceberam que é um produto televisivo de grande audiência e, portanto, também prestam aí um serviço importante à opinião pública. Depois eram mais longos.
Sim.
Eram mais longos. Estes debates, enfim, creio que vão ser todos de meia hora, não sei se o debate...
O final entre Montenegro e mais tempo.
Vai ter
uma hora e um quarto.
Sim, 75 minutos, sim. É o que está previsto.
Bem, pronto, isso é o figurino que já foi afinado nas últimas eleições, que já são com muitos partidos. E, portanto, e também com uma diferença de importância muito grande. Mas pronto, por exemplo, ontem eu acho que o debate entre Pedro Nuno Santos e Iniciativa Liberal foi um debate importante.
Uhum.
Sendo entre um partido maior e um partido mais pequeno, foi um debate importante.
Diga-me uma coisa, porque também já foi líder partidário, também já debateu. O que é que vai na cabeça de quem está a debater? Tem-se perceção, quem está ali sentado, que está a perder, que está a ganhar, que lhe está a sair bem?
Eu nunca estive nessa posição, porque, como se recordará, quando fui líder do partido, fui bastante combatido pela oposição interna do partido.
Tem um debate com Paulo Portas.
Tive um debate com Paulo Portas, que não é exatamente a mesma coisa.
É mais complicado.
Sim, é mais complicado. Mas
é em 2007 que tem um debate.
Nós sabemos que estamos a ser vistos por toda a gente, não é?
Uhum.
Mas não estamos a falar para toda a gente. Não é?
Portanto, mas também não podem dizer tudo.
E estão a falar para quem, então?
Para o eleitorado do partido. Eram umas eleições diretas e, portanto, as pessoas que eram relevantes, né, eram isso. Mas, enfim, essas coisas, julgo que no curso do debate acaba por se perder, porque acaba por ser um debate entre duas pessoas, né? Podiam estar só aqui os três que estão a seguir, portanto, vieram os três que estão a seguir que, que seriam importantes. Bom, é um debate em que importa marcar pontos, né? E os pontos dependem, obviamente, do que é a agenda que a pessoa está a prosseguir. E é preciso demolir pontos do adversário, né? E, portanto, também é preciso conseguir desfazer ideias que nos são nefastas. Também pode haver, enfim, eu creio que num debate de combate eleitoral pode haver também diferenças ideológicas marcadas. Isso foi claro ontem do Pedro Nuno Santos e o Rui Rocha. E torna, eu creio, para a ideia que eu tenho da política e do gosto dela, e acho isso interessante e relevante. Num debate interno, isso é menos
pode tornar-se
nítido,
mais
é menos
pessoal.
Sim, enfim, pronto. Nesse debate esteve em questão o respeito dos mandatos, a própria questão como as diretas foram provocadas, portanto, digamos, aspectos procedimentais da lealdade do partido. Bom, mas também, sobretudo do meu lado, não tanto do lado de Paulo Portas, porque, quer dizer, Paulo Portas tinha sido líder do partido, eu tinha sido membro das suas equipas dirigentes, a minha candidatura não foi apresentada contra ninguém, e muito menos contra ele, enfim, aconteceu, eu inicialmente não tinha querido ser candidato, e depois, pronto, várias pressões acabei por me candidatar, mas até tinha estado do lado das pessoas que, quando Paulo Portas apresentou a sua demissão da líder do partido, eu achava que isso era um erro e que ele devia continuar. Portanto, mas do meu lado, portanto, existia a defesa de uma posição e de uma visão do presente e do futuro do partido, corporizada na minha noção de estratégia que apresentei em todos os desafios, intitulada 2009, e Paulo Portas não tinha essa necessidade perante o eleitorado do partido de o fazer, porque o eleitorado do partido tinha-o tido como líder desde 1998 até 2005, dois anos antes deste episódio. Mas acho que o debate teve momentos difíceis, por ser um debate, enfim, dentro de um partido, talvez como o debate de Mário Soares Zanha, enfim, ainda que fosse num quadro de eleições presidenciais e já de dissidência partidária. Eu acho que me correu bem o debate, acho que e as pessoas ficaram satisfeitas. As diretas é que não correram, mas isso são, como se diz, isso já são outros 500.
Mas daquilo que viu e que protagonizou, mas também do que viu, há o debate é visto também pelos candidatos, quer dizer, é um momento.
É uma prova.
Dorme-se
bem
a seguir aos debates?
Dorme.
E antes?
Melhor depois do que antes. Melhor depois do que antes. Eu acho que depende, obviamente, da importância relativa que isso tem, né? E obviamente no meu caso tinha um grande... Para Paulo Portas também, percebia-se que ele estava também nervoso e, portanto, desconfortável, e, portanto, é sempre um momento difícil. Eu reconheço que, da minha parte, também sabia que era uma prova importante. Não diria decisiva, porque eu recordo-me que quando se torna claro aquilo que todos sabíamos e, portanto, que Paulo Portas atacava a liderança, enfim, todos sabíamos há bastante tempo que era o que estava a passar no partido e que as pessoas agiam por sua conta e nome e representação, mas isso só acontece claramente a partir do princípio de 2007, salvo erro, de janeiro, fevereiro, por aí. Lembro que a Maria José Nogueira Pinto dizia-me: Zé, tens que beber o cálice até ao fim. E, portanto, enfim, era nesse espírito que eu ali estava. Enfim, achava que tinha esse dever e essa obrigação, mas não tinha dúvidas nenhumas que, bem diretas, ele ganharia essa prova. Enfim, portanto, como lhe disse, tinha sido um presidente do partido nunca contestado, muito menos por mim próprio. E, portanto, seria relativamente fácil, sendo ele, né? Se fosse um proxy, não tanto, mas sendo ele, seria relativamente fácil recuperar o controle do partido. E foi o que aconteceu.
Vamos ouvir, ouvintes.
Eu tenho depois mais algumas perguntas.
Ótimo. José Ribeiro Castro vai estar aqui nas duas horas, portanto teremos a oportunidade não só de responder a essas questões da Helena, mas também, eventualmente, os nossos ouvintes, e temos já vários inscritos. Bom dia, Gonçalo Santos. Está em Lisboa, é arquiteto. Bom dia.
Antes de mais, bom dia aí para o estúdio e para os ouvintes. Ora bem, isto que está a passar com o sindicato dos polícias e com alguns polícias é uma coisa que me dá uma grande tristeza. Repara, nós vemos democracia. Protestar é um direito de todos e dos polícias também. E eles têm feito...
Gonçalo, deixa-me só situá-lo. Hoje no Contracorrente estamos a debater a importância dos debates televisivos nas eleições legislativas. Não sei se está informado do tema, não estamos bem hoje a falar disso. Antes, pelo contrário.
Sim, mas... Bem, de qualquer forma, protestar é um direito de todos e dos polícias também. E eles têm de ter feito os seus protestos silenciosos quando entendem.
Claro,
uma
que coisa sim. Gonçalo Santos, respeito muito o que está a dizer, mas creio que está, de facto, enganado aqui no espaço. Não temos ninguém em estúdio nesta altura que possa dar seguimento a qualquer reflexão que possa fazer sobre o assunto. Por isso, vou-lhe despedir e peço-lhe que continue a participar, mas que o tema seja consonante com aquilo que está a ser discutido no estúdio. Vai, com certeza, compreender. Gonçalo Santos, muito obrigada por nos ter ligado. Helena, queres aproveitar, enquanto não temos mais ouvintes, para colocar a tal pergunta?
Sim.
Uma das.
Ribeiro Castro, nós percebemos que cada candidato tem o seu estilo. Não sei se será mais difícil enfrentar alguém com uma atitude às vezes quase blasé, outros mais combativos, mas ontem, quando estava a assistir ao debate, não Pedro Nuno Santos, Rui Rocha, mas Inês Sousa Real, André Ventura, a dada altura... Eu tive quase que uma sensação de falso naquilo tudo, era como se, na minha perspectiva, que não tem de ser necessariamente a sua, quase como se cada um deles estivesse ali a representar um boneco que passa sempre pelo debate e neste real André Ventura, que é sempre aquilo, não é? Uma interrupção sucessiva e um falar por cima. Qual é, do seu ponto de vista, a pessoa que podemos ter à frente quando se vai debater, que é mais difícil? A que interrompe sempre? A que, pelo contrário... se deixa estar quase às vezes como adormecida. Um bocadinho ontem, o Rui Rocha, a dada altura, parecia que estava...
Como se não fosse jogo.
Como se não fosse jogo, e depois tem um arranque no final, o que é terrível, porque fica com o momento final que marca, não é? O que é que pode ser mais complicado?
Bom, é mais complicado a zaragata, não é? Porque,
e consegue fugir-se à zaragata?
Sobretudo para quem não é zaragateiro, não é? Porque para quem é zaragateiro está no seu terreno. E acho que ontem foram dois zaragateiros, não é? E eu diria, na minha avaliação, que André Ventura perdeu com isso, porque ele já não é um partido de 1% ou 2%. Ele aparece nas sondagens com uma cotação muito mais elevada. Portanto, quando tem uma intervenção que é ao longo de todos os 30 minutos desse género, ele desce para um nível de 2, 3%. Agora, eu não sou eleitor do Chega, não é? Portanto, e também acho que há muito eleitor do Chega que gosta daquele estilo. Pronto, deu cabo dela, não pisou, portanto, que gostam desse estilo.
É o que já está a correr nas redes sociais do Chega.
Pois, mas não sei se, admito que seja isso, portanto, agora não sei se isso representa que parte do eleitorado do Chega. Os seus primeiros 5 pontos, os seus primeiros 10 pontos, ou os seus últimos 10 pontos? Quer dizer, é esta conta que se tem que fazer, não é? Quer dizer, o núcleo duro, clássico e tal, gosta desse estilo, que foi o eleitorado que está com o Chega desde que esteve 1,9% em 2019. Depois é preciso ser mais criterioso quando está noutras áreas. Mas enfim, esse debate não será o debate da vida de André Ventura, portanto é absolutamente prematuro fazer qualquer avaliação. Agora, eu creio que isso é muito difícil, né? E só o moderador é que pode fazer isso, né? Só o moderador é que pode, não é? Porque é a única pessoa que tem a autoridade de repor ordem, né? Tem que haver microfones que são desligados.
A Carla, que já teve de pôr ordem, é fácil pôr
não,
ordem?
Não, é muito difícil. É muito difícil e enfim, o moderador chega a uma altura que tem que recuar.
Portanto,
ou então desliga o microfone, nunca vi isso acontecer numa televisão portuguesa.
É muito difícil saber o que é melhor. se é deixar o zaragateiro a funcionar
sozinho, zaragatear?
A zaragatear. Por exemplo, o Francisco Rodrigues dos Santos teve esse problema no debate com o André Ventura e eu acho que ele arranjou uma fórmula de equilíbrio. Acho que deixava falar sozinho e depois saltava e tinha umas tiradas, não sei. Mas não estava sempre, como aconteceu ontem, num despico, minuto. Ia sobreporem, só foi ali uma altura que não se percebia nada do que um e outro estava a dizer, que é o que prejudica para o público o debate. É que se deixa de se ouvir.
Aliás, eu quero voltar a ouvir, porque houve ali uma referência por parte de André Ventura à energia nuclear, que muito me interessa saber o que é que se chega. É que está a equacionar ou não, mas aquilo era difícil em perceber o
pois,
que é que...
Porque se sobrepõe, isso é um problema, quer na rádio, quer na televisão, não se consegue perceber. O som sobrepõe-se, engarrafa e, portanto, não se consegue perceber. Portanto, enfim, é um pugilato com palavras, não é realmente um debate. E depois, não há assuntos assim tão importantes para aguentar uma zaragata de meia hora. Portanto, eram coisas pouco importantes. Tu votaste, tu não votaste, o outro não sei o quê, foi a abstenção. Quer dizer, são coisas que as pessoas percebem que estão a discutir, apreciam a combatividade de um ou do outro ou não, a capacidade de resistência de um ou do outro ou não, mas de facto, em termos de debate espremido, zero.
Mais esclarecedor entre Pedro Nuno Santos e Rui Rocha.
Sim, sim, isso foi. Acho que foi um debate. Acho que correu bem a Rui Rocha, né? Acho que, quer dizer, perfilou-se claramente dois pensamentos que são ideologicamente diferentes, e acho que Rui Rocha esteve bem na defesa dos seus pontos de vista e do contraste. E, bom, e Pedro Nuno Santos tem aquela dificuldade de que era ministro, quer dizer, ele não veio de sítio nenhum, ele não aterrou aqui de qualquer,
lembra?
E às vezes de ministro das pastas que estavam ali em debate, nomeadamente aquele buraco negro que é a política de habitação, não é? Que é uma das grandes crises em que termina este governo do Partido Socialista e que é, inevitavelmente, um tema que surge no debate, porque é um tema que ainda há manifestações de rua, etc.
E quando uma das pessoas que temos à nossa frente se apresenta, por exemplo, há questões sociais e culturais. Quando uma pessoa se apresenta como operário, ou seja, um advogado tem pela frente um operário, estou a pensar claramente em Jerónimo de Sousa. Sim. Jerónimo de Sousa tinha a mania, a certa altura, eu tive consciência disso, já tinha percebido que era tratado, apesar de tudo, com alguma condescendência pelos outros candidatos, claro que eram senhores doutores. E a certa altura, num debate, Jerónimo de Sousa diz, nesse não ficou mudo, e diz, como lhe dizia o filósofo, e eu que estava para comentar o debate, perguntei a outra pessoa, mas qual é o filósofo? Sim, porque apesar de tudo, qual seria o filósofo? E há uma das pessoas que estava também para fazer comentário assim, ai não, isto é uma maneira que ele tem de falar, ele não conhece filósofo algum. E é claro que nunca ninguém lhe dizia essas coisas, porque havia ali, na verdade, uma inibição social, ou não?
Bom, não, quer dizer, esses tipos de bengalas, de linguagem, enfim, para...
Todos têm.
Para a autoridade, todos têm.
Mas se quem tem é um operário,
vezes,
é mais difícil.
Vezes, sim, mas eu creio que o Jerónimo de Sousa, o facto de ser operário e ser uma figura antiga do parlamentarismo português, gerava simpatia.
Sim, claro.
Portanto, o Jerónimo de Sousa, diversamente de Álvaro Cunhal, que vinha da elite intelectual, representava e representa, enfim, graças a Deus está entre nós, ainda que não na liderança do PCP, mas era uma pessoa que representava aquilo que talvez o PCP represente na sociedade portuguesa de mais benéfico, mais positivo, que é a promoção política e social da classe operária, né? Portanto, era, neste jargão comunista, era a personificação disso, não é? E isso merecia um apreço de uma forma geral grande, era uma pessoa com sentido de humor, com uma forma muito popular de falar e com imagens populares, com provérbios.
Enriquece a política.
Sim, enriquece.
Daí que tenha sido quase um choque.
Pela sua humanidade.
Quase um choque quando António Costa foi muito violento na forma como respondeu a Jerónimo de Sousa, na última vez, aliás, em que Jerónimo de Sousa participou em debates. E em que quase que se via a cara do então líder comunista de espanto, porque não estava habituado a ser tratado.
Deixa-me dar aqui um espaço, estamos com muito pouco tempo para o fim desta primeira parte do Contracorrente e temos uma ouvinte em linha, já aguarda, a Rita Nunes, que liga de Lisboa. Bom dia, Rita Nunes, bem-vinda.
Bom dia. Eu antes de mais quero agradecer a todos pelo vosso programa. E passando diretamente aqui à questão dos debates, eu como espectadora e como pessoa que vai votar, tenho total dificuldade em chamar aquilo que nós estamos a assistir de debates. Acho mais que aquilo são assaltos, faz lembrar aqueles jogos de boxe, acho mais que são assaltos de ringue, em que o moderador faz umas perguntas que não têm nada a ver com realmente a essência dos programas de cada partido e, portanto, chegar à conclusão de alguma coisa, eu acho que os debates têm apenas um único objetivo, pelo menos é a forma como eu, telespectadora, vejo, que é dar motes ou dar bitates para depois toda a equipa dos comentadores barra formatadores de opinião terem assunto de eles sim virem fazer a campanha eleitoral junto da população que assiste aos debates. Portanto, debates, aquilo não são debates e qualquer semelhança é muita vontade e muita imaginação. Tivemos aí também o Dr. Ribeiro e Castro a falar dos debates do antigamente. Epá, isso já vai no milénio passado, quer dizer, falar dessas coisas agora, porquê que não estão a falar agora de assuntos de hoje, de 2024, do milénio que estamos? Isso já vai há tanto tempo, acho que agora é importante falarmos de outras coisas. Também chamava a atenção para o seguinte, estes supostos debates, estes saltos de ringue, quem controla, quem conduz é apenas e somente o moderador. Porquê? Acham que faz sentido o moderador ir com aquelas perguntas completamente preparadas, abordam temas que não é mais do que provocar ali a espuma da fricção entre as pessoas e que não pergunta nada sobre os programas económicos, sociais, políticos. Mesmo a nível de política internacional, com a guerra que se está a passar, não há um esclarecimento a esse nível. Portanto, o moderador hoje em dia está encartado para fazer determinado papel que é tudo menos esclarecimento. E portanto, acho que isso era muito importante. Outra coisa também que eu acho que os moderadores têm que ter noção é que não podem estar constantemente a interromper, a fazer perguntas sobre perguntas às pessoas, porque experimentem esse raciocínio. Cada um de nós não consegue expor o seu pensamento. Está constantemente a ser atropelado por novas questões e novas questões. Portanto, eu acho que também é um momento de nós, telespectadores, sermos muito críticos daqueles que nos estão a pôr à frente e percebermos o que é que está para lá. Isto, agora as pessoas vão dizer, eu sou do Chega ou sou extrema-direita. Não sou nada. Sou uma pessoa que quer ser informada. E aquilo que eu vejo é que não há esclarecimento nenhum. Há uma formatação brutal e que não serve os interesses só de algumas pessoas. Queria só para terminar também...
Mesmo para terminar, por favor, Rita.
Sim, só para terminar. Fala-se muito do histriónico do ontem e realmente tanto a Inês Sousa Real como o André Ventura foram realmente, pronto, uns decibéis acima, como sim, eu gostava de dizer. Mas isso também tem a ver com a forma como o debate é orientado. E já uma vez também, eu sigo muito a Helena Matos, que eu adoro ouvir, e ela fala muito do tom do André Ventura, que é histriónico, que é isto, é aquilo. E eu, por contraposição, falo só. Realmente é uma pessoa que tem uma voz dócil, aveludada, é um encanto ouvir, que é o Putin. E o nosso amigo
Rita Nunes, vou estar no papel, vou estar no papel difícil da moderadora. Já estamos em cima da hora.
Era só para isso, para terminarmos com alguma alegria também.
Muito obrigada, Rita Nunes. E agora com mais um convidado em estúdio, ao José Ribeiro Castro, junta-se a Maria João Avilés, jornalista, colunista do Observador, além com muita experiência nisto dos debates. Bom dia.
Bem-vinda, Maria João Avilés. Bom dia a todos, gosto muito de estar aqui ao vivo. Indireto.
É muito melhor. Também apreciamos. E vamos partir agora deste modelo de debates, que de alguma forma repete já os anteriores para as outras legislativas. Há debates a mais na televisão, Maria João Avilés?
Eu acho que o problema não é haver a mais. Tem que só ver os partidos todos, são os números que são, etc. São a quantidade que são. O que me fez muita, muita impressão, sobretudo ontem, é falta de qualidade. Foi quase uma coisa menor que está em total dissonância com o estado do país, que é maior, a gravidade é muito maior do que a prestação a argumentação, a colaboração de qualquer daqueles políticos, líderes de partidos, se esperava que estivessem para dar. E nesse sentido é mais uma prova, foi uma prova muito elucidativa, muito eloquente, de como tem havido um downgrading, um desnível na classe política, desde as boas maneiras até à civilidade, até, por exemplo, até à qualidade do debate político em si. Quem é que atendeu verdadeiramente ali, talvez um pouco o Rui Rocha, que era o mais líder da ILO, que era o mais perto da realidade do país como ele está, quem é que atendeu ali a Portugal? Se reparar, no segundo debate entre o Chega e o PAN, foi uma troca de assintes e de intriguinhas. Tu estiveste sempre ao lado do não sei o quê, tu fizeste não sei o quê, trataram-se por tu, que foi uma coisa curiosa. Depois André Ventura caiu nele, por qualquer razão que me escapa, e passou a dizer Inês Sousa Real. Mas eu fiquei muito decepcionada. Alguém dizia, na SIC onde eu estava, provavelmente é um aquecer de motores, que eu achei uma interpretação caridosa e benévola, não tem nada a ver com aquecer de motores, aquela gente faz política todos os dias, está nas televisões todos os dias, portanto aquecer de motores deviam estar aquecidíssimos. E já agora queria, não sei se posso comentar concretamente, não, o de longe o que me fez evidentemente mais impressão é começar a constatar que daqueles quatro havia um que pode ser primeiro-ministro e que tem vindo a perder debates, a perder
estatuto,
a perder configuração de estar como candidato a primeiro-ministro. Há ali, evidentemente, um estrego à frente dele, que é o passado dele, no qual ele tropeça permanentemente. Foi quase patético quando ele se pronunciou sobre a habitação. Os argumentos que disse em defesa dele são de uma pobreza. Demora muito tempo, já havia um plano, agora há outro. Depois na saúde nomeou um plano, quando se chamou Fernando Araújo, há mais de um ano. Um plano esse que terá sido posto em ação há poucas semanas, mas do qual não sabemos, afinal, a concretização das suas linhas e os resultados. Portanto, era... Quando é que Pedro Nuno Santos se apresenta como aquilo a que pretende estar candidato, que é o cargo de primeiro-ministro? Eu não sei se alguém pensou como eu, mas eu fiquei perplexa com a falta de qualidade, de consistência, de preparação. Aquele debate podia, inclusivamente, se tivesse sido mais bem preparado e menos assente no à vontade, na desenvoltura de Pedro Nuno Santos, quando entra numa sala é desenvolto, mas aqui trata-se de uma coisa importantíssima, definitiva, é tem ou não qualidades, tem ou não o saber, o conhecimento, a experiência, a vontade política para a tarefa a que se propõe, não me parece. Acho que daqui até adiante naturalmente vai perder todos os debates.
E portanto, na sua perspectiva, os debates ajudam de facto a conhecer os candidatos quando estamos numa campanha e neste momento ainda não estamos oficialmente?
Deveriam, e eu defendo absolutamente que haja os debates. Isso eu sou das que defendo. Mas as pessoas em casa ou onde estiverem fazem aquilo que quiserem, desligam, continuam a ver, etc. Mas é melhor fornecer-se-lhes os debates do que não. Não sei se o Zé Ribeiro Castro e a Helena ou vocês concordam, acho melhor haver debates. O que eu não acho, o que me espanta ou me deixa perplexa é a qualidade que observei ontem, mas quero ressalvar que, apesar de Rui Rocha não ter ânimo político e não ter uma presença, tem uma boa imagem, que é diferente ter uma boa presença assertiva, mas foi aquele que explicou ao Pedro Nuno Santos que radicalismo, Pedro Nuno Santos chamou-lhe aventureiro e radical, e ele explicou que radicalismo era o que se passa nos hospitais portugueses e que tem toda a razão, no qual ele, Rui Rocha, faz trabalho de casa e vai lá e fala do que vê, daquilo que testemunha, daquilo que perguntou e daquilo que lhe disseram. Portanto, nesse sentido, há ali uma seriedade política, de conduta séria política. Agora, Eu soube-me muito pouco xing, para citar um adjetivo.
Eu concordo
um
com o que disse a Maria João Vilas. Eu já há bocado tinha dito que me parecia que o Rui Rocha tinha ganho esse debate. Também gostei muito dessa resposta, quando ele disse radical é o que se passa na situação, e acho que foi demolidor na descrição que fez e no enxutanço do epíteto de radical. E também me parece que Pedro Nuno Santos está a mostrar, enfim, ainda que percebe-se que está bem preparado pelo partido, não é? Tem os números certos, citou-os com fluência, os do IRS, o do IRC, eu não sei o que.
Essa parte correu-lhe melhor.
É. E, portanto, está bem preparado, mas continua a ser aquele jovem político que põe os joelhos dos bancos alemães a tremer. Quer dizer, continua a ser esse discurso repentista e um bocadinho costeiro, não é? E, portanto, não, de facto, há aí um problema que ele... Bom, além, obviamente, de estar a representar, sem o querer, 8 anos do governo do PS.
Isso é claramente uma atrapalhação. Eu acho, aliás, sim, ele levou muitos papéis, via-se que tinha estado, que estava muito
que
preparado. Via-se que havia muito uma estratégia, ou uma tática, que penso que terá sido ensaiada no sentido de apresentar, o que é paradoxal, tendo em conta o que ele dizia no passado, não é? Mas de apresentar Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, não sei se o mesmo será tentado com Montenegro, mas como os aventureiros que vão pôr em causa a estabilidade das contas certas, não é? Portanto, agora, havendo uma apropriação das contas certas, a certa altura era quase como uma inversão total da ordem dos factos, e Pedro Nuno Santos já dizia que Rui Rocha se arriscava a trazer de novo a austeridade, não é? Portanto, talvez se tivesse feito falta ali naquele momento alguém... Sim. Para lembrar como é que a austeridade tinha chegado a Portugal em 2011, mas há de facto isso. Agora, eu acho que há, depois, realmente, o grande problema de Pedro Nuno Santos é que ele esteve no governo, e, portanto, se ele tivesse caído ali como um líder como o Rui Rocha, tudo lhe seria muito mais fácil, porque o Rui Rocha não esteve em governo algum,
ele
não tem responsabilidade.
Agora,
ele passa a vida a tropeçar no passado, passa a vida a tropeçar no António Costa, passa a vida a tropeçar no Ministério das Infraestruturas, e sim. E depois há coisas que uma pessoa pensa... Como é que eu sei que são detalhes, mas em televisão os debates podem perder-se nos detalhes, não é? Nós na primeira hora falámos aqui de alguns desses detalhes. Eu não percebo como é que um partido, com a dimensão do Partido Socialista, deixa ir o seu líder, ainda para mais um líder que está numa fase de afirmação, não é António Costa já com não sei quantos anos, nem Mário Soares, nem mesmo António Guterres, deixa ir o seu líder para dentro de um estúdio de televisão com uma gravata que quase faz batimento. São detalhes, detalhes, mas
acho
o Partido Socialista
reparado,
sim, porque é daquelas coisas. Eu de repente olhei para a gravata e pensei, não, essa não faz, mas é a Ribeiro Castro olhou para a sua própria gravata. A gravata do Pedro Nuno Santos era azul, mas os desenhos repetiam-se a tal ponto que por um triz não fazia batimento. E quando foi a campanha em que o Francisco Assis foi candidato, via-se muitas vezes como o Partido Socialista deixa os seus candidatos sem retaguarda. Por exemplo, a campanha acontecia numa época em que as temperaturas às vezes não eram tão baixas quanto isso, não havia camisas de substituição.
Pois, é extraordinário.
E tem de haver.
Não, era só dar uma chega em relação ao Pedro Nuno Santos, que estava lá com duas ou três pessoas da sua equipe.
Claro.
E bem, não, mas vou explicar. Eu acho também que há ali um excesso de ego e um excesso da vontade. Ele sente, ou ele acha, talvez, que vai ganhar, pronto, e está no seu pleníssimo direito, como é óbvio, e, portanto, isso, quando se sente assim, há uma tendência para secundarizar o resto. Há ali uma certa desenvoltura que o faz achar que...
Excesso de confiança, é isso?
Sim, acho que sim, acho que sim. Em todo caso, ele ontem... Por 3 vezes sentiu a necessidade, na conversa com o Rui Rocha, nos repiques, de dizer, porque aí ele ia AD, e meter AD, porque também houve ali um pouco o efeito, quer dizer, os Açores pode, são circunstâncias completamente diferentes.
Sim,
completa e de natureza diferente. Mas, de repente, depois houve uma sondagem, a de ontem, que confirma talvez uma tendência. Portanto, ali haverá um pouco mais...
Faltava-lhe brilho no olhar, sim.
Ai, faltava absolutamente. Eu acho que aquela desenvoltura está...
Na televisão sente-se muito o brilho no olhar,
então
não é?
Então não sente, então não sente.
Pronto, nós na verdade somos muito transparentes. Exatamente. Se visse a cara de Montenegro naquela noite nos Açores, não é?
Sim, era
toda uma outra...
Comparando com a da Madeira.
Comparando com a da Madeira.
Não, e o branco... Ai, a Madeira.
A Madeira foi um... Portanto, a Madeira foi um... Ah, isso, faltava ali... brilho.
Normal, isso é normal.
E, por outro lado, eu acho também que há aqui uma questão que é, habitualmente, o António Costa não era, portanto, se calhar é uma exceção a isto que eu vou dizer, os líderes do Partido Socialista são bons em debates. Mário Soares era bom, António Guterres, que ainda por cima até ensaiou, com ele começa aquilo, os primeiros ministros a debaterem todos com todos, até há um jornal que faz um título, todos com todos e no fim ganha Guterres, era como no futebol,
sim,
mas jogam todos contra todos e no fim ganha a Alemanha. Portanto, que era aquela espécie de picareta falante, não? Mas não era um falar como nós vimos ontem ao André Ventura ou à Inês Sousa Real.
Não.
Falava
com
substância e com muito menos alegorias do que aquelas que têm agora do fim do mundo. Portanto, falava com substância sobre o país. Eu acho que, e depois tivemos Sócrates, que naquele seu domínio do imaginário era muito eficaz.
Quer dizer, muito.
O problema muito era... Quando algumas pessoas lhes parecia que aquilo... Eu lembro-me
era
um
muito
debate.
Eficaz no Parlamento.
E mesmo no debate, eu lembro-me de um debate dele com a Manuela Ferreira Leite. E ele vai por ali fora, e lá com bois, e lá estradas, e lá ele é tudo um programa de obras públicas, não sei o quê. E a certa altura, a Manuela Ferreira Leite devia saber, numa mãozinha só, mais de economia e finanças, que o Sócrates no corpo todo, sobretudo de economia e finanças, é que se pagam as contas, ela perguntava-lhe com um ar, como se fosse assim uma aluna, onde é que está o dinheiro? E ele continuava como se ela fosse uma tola e não soubesse nada sobre arranjar dinheiro.
Estava na Troika?
Pois, já estava. Mas era muito eficaz. António Costa não era muito bom em debates, aliás, ele perde um dos debates com o Passos Coelho, mas transmitia segurança. Agora, com Pedro Nuno Santos, eu acho que o Partido Socialista, pela primeira vez, tem um líder que pode ir para debates e não convencer os seus. Porque António Costa, eu também acho que as pessoas não mudam de voto, ninguém muda de voto por ver, a não ser que seja um desastre total, podem resolver não ir votar naquela alma, não é? Mas
sim,
ninguém muda
exato,
assim propriamente de partido. Aquilo tem um valor mais, a Neuza da Silva dizia isso esta manhã aqui ao Ricardo Conceição, não é? De reforço do próprio eleitorado. Mas António Costa, apesar de eu não o achar brilhante em debates, acho que convencia os seus. Agora, Pedro Nuno Santos tem de deixar de transmitir insegurança. Porque sendo os debates importantes para o eleitorado de cada um a pensar, eu vou lá mesmo votar nele, nela, Pedro Nuno Santos tem de transmitir.
Mas sabes onde
segurança.
É que vem essa? Eu gostava de ouvir vocês sobre onde é que eu acho que vem essa insegurança. Por exemplo, os Açores, embora sempre diferente, mostraram ao José Manuel Bolieiro que criam aquela figura serena, confiável, que leva água ao seu moinho. Pedro Nuno Santos, em certos aspectos, isso é um líder nacional, junta o ser imprudente, impetuoso e imprevisível. E estes três ingredientes juntos só podem desaguar numa certa insegurança para quem está a pensar voto ou não voto. É a primeira vez que o... E isso é muito bem visto pela Helena. É a primeira vez que o Partido Socialista tem alguém... De quem se pode dizer, ai, mas que imprudência, como foi aquela história do aeroporto, que é uma coisa que não tem palavras, o que está sempre a ser dado como exemplo, mas o exemplo é tão bom que a gente não pode fugir a ele. Ou que imprevisível, que também foi esse gesto, ou que impetuoso, é capaz de ímpetos e de dizer coisas que são mais impetuosas do que racionais. E, portanto, essas três, a política não gosta, não, e nesse sentido Luís Montenegro é mais confiável, é mais sereno, é mais bom senso.
Tem muito traquejo como líder parlamentar.
E tem muito traquejo. Foi onde ele se fez politicamente, aliás.
Bom, eu creio que o Pedro Nuno Santos tem a dificuldade de ser um incumbente que não quer ser. Mas ele, de facto, é um incumbente.
Exatamente, claro, é evidente.
Ele está neste duplo papel
está
de ser
ruptura,
a continuidade
está em
e ter
ruptura
ser,
com
e
parte das suas políticas. Por exemplo, a questão das contas certas. Ele não tem grandes créditos nessa área, porque já mostrou divergir dessa linha. Não é? Ele começou por dizer que não, o Fundo de Medina não era para ser seguido.
Exatamente.
Depois, vai restituir o tempo de serviço todo aos professores. Vai satisfazer as reivindicações na área da saúde. Vai satisfazer as reivindicações dos oficiais de justiça. Vai pagar
o
subsídio de risco às polícias, que o reclamam, e se calhar também aos bombeiros, que a Inês Sousa Real reclama.
Ontem falou, sim.
E portanto, quer dizer, ele ontem acusou que as ideias fiscais da Iniciativa Liberal representavam 9 mil milhões de euros de abalo no orçamento. Alguém tem que fazer as contas relativamente. Bom, vai deixar de pagar, vai voltar às escutas gratuitas, não é? Isso também é um rombo.
Não, que será logo no primeiro dia.
Logo no primeiro dia. Portanto, vai corrigir a maldade, não é? Como ele disse, que ele próprio fez como Ministro das Infraestruturas. Bom, e portanto, isso tudo
vai
tem uma fatura que tem que ser apresentada nestes debates.
Vamos chamar esta discussão a Paula Espírito Santo, é doutorada e agregada pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Convidámo-la para estar também neste Contracorrente. Muito bom dia, Paula Espírito Santo. Tem estudado muito esta questão dos debates políticos e também da política espetáculo, vamos chamar-lhe assim. Para que é que hoje em dia servem os debates televisivos e, sobretudo, neste formato que estamos a ter? Ajudam os indecisos? Ajudam a confirmar o sentido de voto eleitorado?
Muito bom dia. Bom, sem dúvida, num primeiro momento, canalizam a atenção das massas e podemos dizer que ajudam a construir tendências do ponto de vista dos conteúdos. Aliás, os únicos debates que temos agora, estes dois debates que tivemos ontem, já nos deram aqui pano para mangas do ponto de vista da interpretação e daquilo que são, no fundo, as várias leituras que podemos fazer sobre os mesmos e estamos até a procurar, e eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista do desempenho político, nós conseguimos até aproximar, de certa forma, perfis num plano dos desempenhos, quase que vendo aqui estereótipos, que também ajudam a resolver as dúvidas do ponto de vista do eleitorado, porque o eleitorado, por vezes, acaba por privilegiar mais o desempenho em si do que as próprias ideias, dizemos nós, infelizmente, mas os projetos políticos acabam muitas vezes por fazer sobressair o que é supérfluo, o que não é essencial, e infelizmente, às vezes, o que não é essencial também acaba por ajudar a vencer eleições. Os debates continuam a ter esse papel de aproximar os públicos aos protagonistas, com todas as suas fragilidades, com todas as deficiências que estes têm, onde por vezes acabam por ser tão autênticos quanto o que nós vimos ontem. Aliás, se calhar até não nos espanta o nível de desempenho dos protagonistas nos dois debates que foram muito diferentes um do outro, particularmente na ideia da vivacidade e do ataque. E esse aspecto também acaba por ser uma imagem de marca que creio que os próprios querem cultivar, porque os públicos com quem estão a falar, mais até do que o seu oponente que se encontra ali no estúdio, mas os públicos para quem estão a falar, alguns até já estão convencidos e acabam por privilegiar também aquele tipo de desempenho. Claro que quem está em posição de ser desafiador, aqueles que estão em posição que neste momento as sondagens também acabam por trazer com uma expectativa de intenções de voto mais baixa, também por regra são muito mais desafiantes, são muito mais, vamos dizer assim, retóricos e pouco aprofundados nos argumentos, porque também essa é uma forma de criar mais visibilidade, desencadear mais a atenção e sem dúvida ontem eu acho que vimos também, sobretudo no debate entre Inês Sousa Real e o André Ventura, vimos esse espelho também da dificuldade que os próprios estão a ter em crescer mais do que aquilo que ambicionavam, e esse aspecto acho que é também importante porque, por um lado, é também a sua forma de entender a política com aquela esgrima da oposição, bastante o atacar mais do que o vincar os aspectos da própria força política, mas por outro lado também as suas personalidades também são aquilo, eles também não podem ter um outro tipo de enquadramento do ponto de vista da retórica, porque é aquilo que os seus públicos também, as expectativas são essas e é que estão habituados. Agora, os debates têm importância em dar voz, em dar corpo a programas eleitorais, em permitir também nós entendermos como é que se resolvem questões concretas no entendimento do pouco tempo que é dado, mas no entendimento dos protagonistas, e pelo menos há uma pequena parcela, esperamos nós, esses estudos também ainda não nos dão os estudos, no fundo os estudos que temos dizem-nos que os debates têm influência. Agora, os debates concorrem com muitos outros elementos, nós não podemos dizer os debates valem 20%, 30% no espectro de todos os inputs e todas as influências que nós vamos tendo no dia-a-dia do ponto de vista da informação política. Agora, tem influência, sabemos que sim, os debates também podem ter mais influência de acordo também com as expectativas de termos protagonistas que são, à partida, mais ganhadores ou que estão em posição de serem o próximo primeiro-ministro, neste caso, e esses debates canalizam mais a atenção. Agora, normalmente, podemos dizer que a maioria da audiência, no fundo, já está convertida, vai no fundo, salientar sobretudo e ter mais argumentos para vincar as suas próprias posições. A parcela de indecisos que vê o debate talvez seja, hipoteticamente, seja menor do que aquela dos convencidos que já estão a afirmar as suas posições e que sabem e não estranham todas as mensagens e a forma como as mensagens são passadas.
Isso quer dizer, Paula Pires Espírito Santo, que o debate é uma oportunidade para os candidatos prolongarem a sua mensagem, uma vez que hoje em dia, na era das redes sociais, muitos políticos aproveitam os debates para produzirem pequeninos clipes que depois são reproduzidos nas redes?
Tem um complemento importante. Se nós pensarmos hoje que a televisão tem importância, mas as redes sociais começam também a ser muito mais próximas dos eleitores, permitem interação, permitem uma comunicação sem qualquer limite do ponto de vista daquilo, infelizmente ou felizmente, do ponto de vista daquilo que são as questões positivas e negativas e com todas as, vamos dizer assim, todos os ruídos que a comunicação via redes sociais introduz, mas podemos dizer que hoje em dia os debates podem ser mais um complemento, particularmente se calhar atraem a atenção de um eleitorado com mais idade. Quando eu digo mais idade, estamos a falar entre a idade adulta e os mais idosos. Os jovens certamente poderão não ser o público-alvo ou num plano de audiências também esses dados certamente vamos ter daqui a pouco tempo, mas talvez não sejam o público que segue mais fielmente a televisão e particularmente os debates, com claro, exceções, para quem gosta da política e para quem quer seguir e aprofundar todos os assuntos, mas são um complemento para quem consome a televisão como um dos formatos também do ponto de vista dos meios de comunicação social. No fundo, é como se fosse aqui, como quem gosta dos jogos de futebol, podemos dizer que aqui também as pessoas que seguem os debates televisivos, tal como os que seguem os debates, por exemplo, desportivos / futebolísticos, são pessoas que têm um elevado interesse sobre o assunto e também já têm as ideias formadas, ou uma boa parte das ideias já estão formadas sobre o assunto. E há aqui outra particularidade antiga do Marshall McLuhan que nos lembrava sempre, que a mensagem é o meio. E aqui a mensagem ser o meio significa que aquilo que é passado do ponto de vista da construção dos conteúdos, agora num plano televisivo, acaba por submeter também as próprias características, do, neste caso do suporte de comunicação, que privilegia a rapidez, a síntese, a repetição, todas as questões da vivacidade. Daí que esta adaptação num formato argumentativo para a televisão acaba por não considerar depois a questão que nós todos gostaríamos de ter, que era mais profundidade, mais coerência num plano discursivo, mas isso também é interessante, porque essa é a particularidade dos aspectos, não é ruído, mas é aquela particularidade do sal ou do sabor do direto, do perceber o que é que vai acontecer, como é que reage, e isso também acaba por canalizar a atenção.
Paulo Espírito Santo, muito obrigada pelo contributo que trouxe aqui, a forma como
obrigada.
Todos olham e encaram os debates políticos. Faltou aqui falarmos e gostava de ouvir ainda sobre isso, porque tivemos uma ouvinte que já chamou a atenção para o caso de importância e que os moderadores também vão ganhando nestes debates. É indiferente ou não é? Para um político, agora, não na vida ativa, mas para um político, é indiferente o jornalista que o vai entrevistar e o jornalista que vai moderar um frente-a-frente, José Ribeiro e Castro?
Não é nada indiferente, tem bastante influência e até naquilo que aqui discutimos quando o debate descai para a Zaragata, é a única pessoa, se conseguir, que pode repor ordem e influência no debate. Uma vez que os zaragateiros não conseguem travar a sua zaragata.
Mas portanto, é mais por aí, função... pela autoridade que tem e não até pela forma,
sim,
como introduz temas,
sim,
e como
acho,
confronta.
Até acho que me sugeria que devia haver um botão que desligava os microfones, que às vezes é o único remédio. Há, aliás, um programa em Espanha de
em
entrevista
Espanha,
que
sim.
Tem um minuto
e desligam.
E portanto é a única forma, não vale a pena, e isso ser uma regra de jogo conhecida e portanto
claro.
que as pessoas se conformam com o cartão amarelo que vem. Bom. Agora, eu não acho mal, diversamente dessa ouvinte, que o moderador introduza umas perguntas de início e achei pertinentes as que foram colocadas ontem, não é? Agora, depois é preciso deixar fluir o debate e como a Maria João também chamou a atenção, reconduzi-lo às questões que estão nas preocupações públicas, não é? Portanto, se perceber que os interlocutores estão a fugir para outras áreas que não têm grande interesse, acho que é preciso colocar aqueles temas que estão as contas certas, o crescimento económico, o emprego,
a produção de riqueza,
a recuperação da qualidade do nosso ensino, enfim, a funcionalidade e a prontidão de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que isso é essencial, a prontidão da justiça, enfim, há aqui várias questões que preocupam, algumas, há o abandono do interior, algumas há muitos anos, não é, que a gente assiste essas questões se arrastarem, portanto é oportuno que o faça, não é? Bom.
Maria João Avilés, é delicado o papel do moderador, que pode muitas vezes ser acusado de não ter a independência nem a autoridade necessária.
Eu acho que é delicado e acho que eu percebo muito bem o que é que o Zé Ribeiro Castro está a dizer, desde que passa a ser uma regra de jogo. Por exemplo, eu também advogaria que se, em casos muito especiais, não era ser o trivial, não se podia de maneira nenhuma cair no extremo oposto, que era ser o trivial. Mas ontem, por 3 ou 4 vezes, no debate do Chega com o PAN, se tivesse havido uma coisa, aquilo tinha descido um bocadinho, sobretudo porque não estavam a discutir nenhum tema que embora tratado...
Eram assuntos deles.
Exato, é com aquele alarido, aquela pressa em atacar, em contra-atacar, se fosse ao menos sobre qualquer coisa que tivesse a ver com os portugueses, ainda se percebia. Eu só queria, posso acrescentar,
claro,
uma coisa? Não, é evidente que começaram os debates ontem, mas mesmo já desta pré-campanha e tudo o que tem acontecido desde a convocação de eleições, há uma coisa que é de longe a mais misteriosa para mim, ou não é misteriosa, aquela que me deixa mais perplexa, que é, eu ainda não vi nenhum sinal exterior em nenhum candidato, nenhum sinal que ele tenha emitido de que relacionado com o momento que Portugal vive, que não é só, claro que o Zé elencou aquilo que mais nos aflige, que é a vergonha da escola pública, a vergonha para um casal classe média baixa, que não pode faltar ao trabalho porque perde o seu dia de trabalho, o ganho, e não tem onde deixar os filhos, porque durante semanas e semanas não há escola. Isto é um atentado ao Estado de Direito. Não vale a pena fazer cerimónias com as palavras. O que se passa nas urgências e nos hospitais é outro. Não vale a pena gabar-se perante o mundo. Estamos num Estado de Direito. Mas há outra coisa. Eu penso que tem havido também um desnível, um descer de escada moral. Eu sei que agora vou chocar com certeza imensa gente, vão-me chamar moralista e dizer que eu tenho uma concepção moralista da política, mas eu não posso deixar de me chocar um bocadinho de ver que os meus netos mais velhos, que estão a começar a crescer para a cidadania, para a intervenção, para o gosto pela política, etc., assistem a pessoas muito mal educadas que fazem do insulto a coisa mais trivial deste mundo, que não hesitam num insulto. O que se ensina nas escolas, por exemplo, que eles sabem, andam, evidentemente não é nas escolas que andam, porque nós podemos, graças a Deus, assegurar que não seja nessas escolas que andam. Mas a falta de critério em relação à idade dos alunos com certas matérias que são ministradas. Por exemplo, o tom do Parlamento, que muita gente vem sempre com a história do Parlamento inglês, esquecendo-se do que é que são Inglaterra com séculos de parlamentarismo, podia dar lição a qualquer pessoa, não é o caso aqui. Há um momento do país, eu não sei se vocês estão de acordo, eu acho este momento, acho que Portugal está muito ferido e que é preciso ter os melhores médicos para ver se curam feridas de natureza diferente. Acho que há uma desproporção entre o que se propõe e a atitude de quem propõe e o estado do país.
Vamos ouvir mais um ouvinte, o Paulo Veríssimo, que liga de Sintra, ouve-nos em Sintra, é empresário. Bom dia, Paulo Veríssimo. A chamada caiu muitas vezes, vamos ver se não vamos ter dificuldades. Sim, agora. Bom dia.
Bom dia, porque eu estava a ouvir a rádio e liguei há pouco e deixei, entretanto, perdi aqui o vosso contacto com a rádio, estou aqui no meio de uma vinha. Mas qualquer das formas...
Estamos a ouvir bem agora.
Estão a ouvir bem. E cumprimento também o Zé Ribeiro Castro, já tivemos umas lutas por Sintra há algum tempo.
Ah, sim, sim.
E eu sou daqueles que gosto imenso de ouvir o passado e aquilo dos debates que se fizeram antigamente. Acho que devemos continuar a falar sobre eles e não devemos perder essas memórias. O que eu queria dizer em relação à parte do debate e dificuldade de ouvir ontem os dois é que o Pedro Nuno Santos, ele acabou por ganhar o debate porque ele acabou por fazer de morto, não é? Porque o que me interessa aqui é que a Iniciativa Liberal também cresça e roube alguns votos à AD. Por isso, estar aqui a analisar que o Pedro Santos perdeu o debate, eu acho que não. Acho que ele acaba por ganhar, porque o interesse dele é fazer de morto e deixar com que o candidato da Iniciativa Liberal brilhe. Isto era um ponto. Depois, em relação ao outro, nós temos três filhas, duas já vão votar, e nenhuma delas viu o debate. Eu não sei se estes debates não deviam estar a ser repetidos noutros meios, noutras horas também, para as pessoas que vêm a televisão só mais cedo, e talvez nos jornais ou nas redes sociais. Acho que se fizermos os debates dentro só da televisão e deste horário das 8, das 9, não vai chegar a muita gente. Era só isto que eu queria dizer,
sim,
porque acho que os debates são importantes, há muita coisa para decidir, há muita coisa que vai ser decidida nos debates, e é preciso também ver esta estratégia dos candidatos, de quem ganha, quem perde, porque eles andam todos a roubar eleitorado uns aos outros, e às vezes fazer de morto também dá para ganhar.
É uma das estratégias que podem ser utilizadas. Paulo Veríssimo, obrigada, um bom dia. Ouvimos-lo muito bem aí no meio dessa vinha.
No meio do ramisco.
Muito bem, olá, muito obrigado. Bem. Bom dia, obrigada. João Miguel, vamos ouvir outras opiniões que chegam, que estão nas redes, que tens procurado.
Sim, Luís Flores, aliás, Paulo Nunes, escreve que os debates são úteis para se perceber melhor o que pensa cada um dos partidos, mas também para se conhecerem melhor os seus líderes. Luís Flores considera que seria ideal um modelo de debate onde todos os candidatos estivessem presentes e houvesse uma moderação mais democrática. A Ana Trindade já sabe em quem vai votar, escreve que não tem paciência para ver debates, considera-os chatos, prefere ouvir as opiniões depois, digamos que é uma espécie de debate por interposta pessoa, digamos assim. Rui Martins considera que 30 minutos é muito pouco tempo, os debates deviam ter no mínimo uma ou duas horas. O Rui entende que é difícil incluir isto numa programação por si só já, muito apertada,
programação televisiva, mas o Rui questiona então porquê é que existe a RTP1, RTP2 e RTP3. Talvez até passar os debates num formato online. Cristina Coutinho, à pergunta que nós colocamos se os debates continuam a ser uma prova da democracia, a Cristina Coutinho escreve que sim, claro que sim, os debates mudam o sentido de voto e decidem eleições. A Cristina lembra o debate de 1960 entre Kennedy e Nixon nos Estados Unidos. Um parênteses, fui ver, foi o primeiro debate televisivo em direto, assistido por 66 milhões de um universo de 179 mil habitantes. Até hoje, este debate Kennedy versus Nixon é um dos momentos televisivos com maior audiência na história da humanidade.
E ainda alvo de muitos, muitos estudos. Vamos ao Porto. Filipe Oliveira, empresário, bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom Queria dia. Agradecer a oportunidade de me deixarem participar. Eu sou um ouvinte da Rádio Observador desde a primeira hora e estava a ouvir o vosso programa e não pude deixar de intervir, nomeadamente referindo o debate que eu considerei histórico em 1986 entre o professor Freitas do Amaral e o Dr. Mário Soares, em que o professor Freitas do Amaral saía com uma grande vantagem. Era quase um dado certo na segunda volta que seria eleito presidente. E há o chamado debate, que um dos moderadores foi Margarida Marante e o Miguel Sousa Tavares, não estou em erro, em que o professor, o Dr. Mário Soares, teve uma postura perfeitamente agressiva, portanto, interrompendo constantemente o professor Freitas do Amaral, e eu percebi nessa altura que o professor Freitas teria perdido aí as eleições.
Exatamente.
E eu até achei, inclusivamente, que a posição dos moderadores foi muito complacente, não sei se por estarem no mesmo terreno político do professor Freitas do Amaral, não querendo, digamos, que fossem objeto de críticas que tivessem favorecido o A ou o B. Isto para dizer o quê? A importância dos debates, que eu penso que hoje em dia se diluiu um bocado. Na verdade, com tantos debates que vão haver, só há um que é realmente importante, que é entre o Pedro Nuno e o Dr. Montenegro, porque são esses realmente que irão decidir. Todos os outros são mais um fé diverso e até alguns serão para nos divertirmos um bocado, nomeadamente aquele em que intervém o Ventura, não é? Porque algumas coisas que dizem não têm, digamos, grande nexo, embora se possa simpatizar com algumas das posições. E para referir também, só por fim, que também os meios técnicos hoje em dia são completamente diferentes da há 20 ou mesmo 40 anos atrás, nomeadamente as páginas sociais. Portanto, o debate em direto, eu não tenho que assistir obrigatoriamente ao debate em direto. Tenho muitas formas de o assistir antes, durante ou depois. Portanto, aquela vossa imagem das ruas desertas, penso que dificilmente se irá concretizar.
Claro.
Portanto, muito obrigado por me terem deixado.
Obrigada. Obrigada, Filipe Oliveira. Foi muito interessante aquilo que trouxe aqui. Aliás, ouvia-vos sobre esse assunto, porque Filipe Oliveira diz, enfim, conclusão minha, quase uma banalização dos debates, que servem sobretudo para confirmar ideias que já temos, tirando um ao outro, e no caso aquele que, onde vão estar, provavelmente, onde vai estar o próximo primeiro-ministro. Parece-lhe, Maria João Vila?
Não, parece, pode haver uma banalização e, sobretudo, agora nós vamos ter os debates concentrados dois ou três por dia.
Hoje serão três.
Exatamente. Portanto, há uma overdose de debates e daqui a cinco dias as pessoas estão a dizer ai, que horror, tantos debates. Agora, teria que haver os debates. Eles podiam ser ou mais espreiados no tempo ou qualquer outra coisa, mas tem que também começar a campanha eleitoral. O que eu digo é que a minha posição é teria que haver os debates. A banalização não vem da banalização dos debates, vem da banalização dos intervenientes dos debates. Não é possível comparar a qualidade deste debate que estavam a falar. Eu, aliás, é-me irresistível dizer que comecei a ver o debate do professor Freitas do Amaral, do Dr. Mário Soares, estava numa pousada em Vila Viçosa com o meu marido, e disse, o Mário Soares já ganhou. Ganhou aqui, agora, hoje.
Porquê? O que é que viu?
Vi isso, não posso explicar de outra maneira, não sei se o Zé não...
Já falei sobre isso.
Ah, pronto, ok. Não, mas
concorda ou discorda? Mas daí a minha versão.
Não concorda ou não discorda?
Sim
ou não, só.
Pronto, concordo, quer dizer, eu acho que foi um erro ele ter ido a esse debate, porque deu
até
empate, deu a paridade ao Mário Soares. Isso foi uma questão muito discutida e ele não havia necessidade. Eu fui a favor de que fosse, não é? Portanto,
sim, com
a responsabilidade de que fosse. Mas com isso deu 20 pontos de borla ao Mário Soares. Bom, deu-lhe paridade de estatuto. Quando ele estava 20 pontos à frente, deu-lhe paridade de estatuto. E isso paga-se. Bom, e depois, não acho tanto que lhe tenha corrido mal, mas permitiu ao Mário Soares que invertesse o tom da sua campanha perante ele, que Portanto, ele radicalizou a sua campanha para pôr atrás de si o eleitorado do Partido Comunista. E esse debate serviu para isso, não é? Bom, para pôr o apoio do Partido Comunista.
Zé, é quando o professor Freitas do Amaral, só um momento, tira de uma listazinha e diz: eu também tenho aqui uns sindicalistas que me apoiam. Parecia, com todo o respeito, que isso, merece isso a memória de alguém que já está em... Não, sim. Não, são os detalhes que a Helena dizia, que tem toda a razão. Tira de uma lista e a Câmara foca e a gente vê quatro nomes que ele soletra de quatro sindicalistas que o apoiam. É um erro político crasso.
Mas eu creio que o que decidiu a eleição é que Mário Soares conseguiu, na segunda volta, concentrar...
O apoio da esquerda, está bem.
Do Partido Comunista e todos os eleitores de Salgado Zanha e Maria de Lourdes Pinto Silva.
Freitas, Freitas ainda conseguiu.
Sim, Freitas ainda conseguiu subir, não é? Portanto, o nosso objetivo era que ele não se chegasse tão perto.
Agora
e ele
não
conseguiu.
Podemos perder tempo.
Exatamente.
Mas estamos a falar dos momentos que definem campanhas.
Não, exato. E aqui eu acho que ele ganhou
um
aí.
Decisivo.
Absolutamente.
Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Decidiu.
E dirá que isso, ou dirão que isso poderá acontecer agora nesta ronda de debates entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro?
Acho que o último pode decidir, porque... Das duas, uma, ou daqui até lá, que não há tempo para isso, se fortalece a tendência da AD um pouco mais acima, mas não há tempo, e portanto, nesse sentido, eu acho que pode ser decisivo. Esse debate pode ser, acredito que sim.
Eu creio que todos os debates podem contribuir para o resultado, não é? Ou porque...
Um grande erro ou uma grande prestação.
Um golo excepcional.
Sim, exatamente.
Agora, de facto, o debate decisivo é esse, não é? E para a AD pode ser importante no que tem a ver com o eleitorado que tem fugido para o Chega. Eu creio que tem sido feito um erro de atacar o Chega. É preciso perceber o eleitorado que fugiu para o Chega. O eleitorado que fugiu para o Chega era eleitorado do PSD e do CDS, que se descontentou com o seu partido e que deixou de sentir-se representado pelos seus partidos.
Exatamente.
E, portanto, a melhor forma de conquistar esse eleitorado é ser bastante bom no combate ao PS e à maioria de esquerda. Ser bastante vigoroso na maioria de esquerda. O adversário da AD é a maioria de esquerda. É o PS, é o Bloco, é o Livre, é a CDU. Esse é que é o adversário. E quanto mais competentes formos nisso, na apresentação de um sonho, de uma alternativa, de um desígnio, mais esse eleitorado que fugiu terá na disposição de voltar. Se perdermos tempo... portanto, temos que marcar as diferenças com o Chega. Para toda a gente é evidente que o PSD e o CDS são diferentes do Chega. Isso não está em causa. Isso pode-se dizer, mas enfim, é uma segunda linha. A primeira linha é mostrar que se compreendeu que o eleitorado nos abandonou porque o representámos mal e que queremos fazer diferente, e isso é que recupera o eleitorado. Não se pode tratar o eleitorado do Chega e energômenos, selvagens, porque era o nosso eleitorado. Isso era o nosso eleitorado. Eram as pessoas que nos deram votos várias vezes ao longo dos anos anteriores.
E nunca se fala assim de um ex, não é?
Não podemos usar os deplorable da Hillary Clinton, não, é? Não são os deplorable.
Corre mal.
Helena, ainda assim, estes debates vão acontecer antes da campanha eleitoral.
Claro.
Depois temos também 15 dias de líderes na rua. Isso também pode... Há sempre uma marinha grande, ou pode haver uma marinha grande, que não falámos aqui, falando nas eleições de 86.
Sim, pode haver uma marinha grande, mas eu creio que é assim. Nós temos de entender que um dos debates, porque os debates de 75, 76 não têm medição de audiências, não é? É a tal imagem das ruas vazias que se colocava nos jornais e dizer que Lisboa estava deserta. Quer dizer, portaria Lisboa, mas não sabíamos como é que estava Bragança, não é? Pronto. Agora, há essa questão. Mas temos de perceber que o debate Costa Passos teve 3,4 milhões de telespectadores. O debate Costa-Rui Rio teve menos, mas ainda teve...
Pouco menos.
Foi muito pouco. Logo, há um grande interesse pelos debates que têm os dois principais antagonistas. E já lá irei. Mas para os pequenos partidos, estes debates são importantíssimos. Há um partido que só existe, na minha opinião, porque o seu líder tem uma boa prestação televisiva,
exatamente,
que é o Livre.
O Livre, claro.
O Livre. O Rui Tavares é uma personagem que se deu a conhecer nas televisões. Ninguém sabe, é uma pessoa muito afável nos debates, tem uma imagem muito redonda, ao certo não se percebe bem qual é que é a ideologia.
Não se percebe.
Pronto, e aquilo não é tão light quanto a imagem do Rui Tavares deixa passar. E pronto, ele está ali, vai dizendo aquelas coisas, e ele vive destes debates, porque aparece nos debates, e assim se vai autossustentando esse partido. E, portanto, para o Livre é fundamental que existam debates. Temos também, tudo o que sejam pequenos partidos, é muito importante a prestação do seu líder nas televisões. O Bloco de Esquerda viveu anos e anos...
Da Catarina.
Da Catarina e antes dela do Francisco Louçã, não é? Portanto, há uma... A prestação televisiva é crucial nos pequenos partidos. E no caso do Chega, foi crucial a desenvoltura e as técnicas usadas pelo André Ventura para passar de pequeno partido a grande partido. A questão que foi aqui suscitada pelo José Ribeiro Castro pode ser muito interessante, e que é, agora que se pode estar com 16, 17, 18% do eleitorado, será que André Ventura pode continuar ou deve continuar a ter nos debates a prestação que tinha quando tinha 1.9, 2 ponto qualquer coisa desse mesmo eleitorado? É que ele alargou. Não pode, vai continuar a falar sempre para aquele núcleo duro, nos termos em que se apresentava quando só tinha aquele núcleo duro muito arrebatado? Ou vai ter de institucionalizar? Um pouco como fez a Le Pen em França, não é? A Le Pen tem hoje uma prestação em debates, ela aliás não é muito boa nesses debates presidenciais, que não lhe têm corrido assim sempre tão bem, por isso é que ainda não é presidente, mas pode vir a ser. Neste momento os barómetros dão uma popularidade transversalíssima, e repare-se, quando ela prepara a sucessão, que é para o Barre de Lá, já estamos a falar de alguém que tem uma forma de falar, de estar, de argumentar, muito mais institucional. Portanto, a questão de como é que aparecem nos debates não me parece ser de modo algum irrelevante, e acho que, sobretudo, os pequenos partidos, ou alguns deles, como é o caso do Livre, vivem numa sinergia dos debates televisivos. Se deixasse de haver debate...
Ou presença na televisão.
Se deixassem de existir estes debates, eu creio que vários partidos desapareceriam destes. Não é? Agora, para os grandes, a questão dos debates televisivos é importantíssima. Hoje ninguém chega. Pedro Nuno Santos, curiosamente, chegou. Mas quase ninguém chega à liderança de um partido sem vir já muito treinado de documentário em televisão.
Se pensarmos nos atuais líderes, não há muitos.
Pois, mas...
É uma fase curiosa.
Sim, mas depois temos muitas segundas e terceiras figuras, sim, que estão... Todos os dias,
claro.
Portugal tem até essa originalidade, de ter políticos,
grande originalidade,
de ter políticos no ativo estarem a debater e a comentar. Portanto, isso é uma originalidade. Agora, aqui, em relação a Pedro Nuno Santos, note-se, quando António Costa diz que ele não estava muito preparado, tinha pouco tempo para se preparar, porque, como aqui falámos ontem, a propósito do resultado dos Açores, Pedro Nuno Santos nunca... disse claramente que esperava ganhar as legislativas. Disse que tinha a certeza que ia ganhar os Açores. Os Açores, as europeias e por aí fora. Mas as legislativas ele nunca disse. E António Costa também, quando declarou que não se podia exigir a Pedro Nuno Santos que ganhasse as legislativas, porque ele não se tinha tido tempo para preparar. Eu penso que, quando se fala da falta de tempo de Pedro Nuno Santos para se preparar, aquilo que se está a falar mesmo é que ele teve muito pouco tempo, espaço de documentário na SIC.
Claro.
Aquele espaço que tinha começado a ter na SIC, e onde, de facto, hoje muitos, note-se António Costa, andou anos ali a treinar-se na televisão, naquela espécie de mestrado avançado que lhe era proporcionado semanalmente por Pacheco Pereira, não é? E Lobo Xavier. José Sócrates esteve com Pedro Santana Lopes.
E Luís Montenegro? Como é que ele é na televisão?
Luís Montenegro, não. E agora aí nós temos essa dúvida. Ele é bom a debater.
Esteve no Parlamento, Irene.
Esteve no Parlamento.
E quatro anos faz, e sabe Deus.
E nos anos muito difíceis. Portanto, nós sabemos que o Luís Montenegro é bom a debater em Parlamento. Agora, precisamos de ver como é que lhe vai correr em debates. de Pedro Nuno Santos, nós sabemos que ele não tem sido bom. Não quer dizer que se venha a tornar. Mas ele é bom a falar para salas, mas quando chega à fase de ter de se explicar, pelo menos nas entrevistas, não lhe correram bem, agora vamos ver como é que lhe vão correr em debate. Daí, claro, eu acho, a não ser que aconteça uma coisa estranhíssima nesta campanha, que o Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, pode vir a ser não só um bom programa de televisão, mas um programa com recorde de audiências. Eu penso que Pedro Nuno Santos não está a partir bem para esta maratona televisiva. Teve uma má notícia no princípio, tem de deixar de transparecer aquela insegurança. Hoje, Montenegro vai-se estrear e eu acho que
passa... Com Rui Rocha.
Com Rui Rocha, que está animado e revivificado pelo dia de ontem. E, portanto, vamos ver como é que lhes vai correr. Agora, em debates, aqueles que vaticinaram o fim dos debates, o interesse pelos debates, não o fim, mas o interesse pelos debates televisivos, eu creio que se enganaram e mais ou menos, creio que na cabeça de muitos portugueses está marcado assistir ao dia de Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, que sim, eu acho que não decidirá as eleições, mas poderá ser o muro ou o condicionamento, a barragem de um rio que vai por ali fora.
José Ribeiro Castro.
Queria só juntar uma coisa, que é uma curiosidade que eu tenho. Revisão constitucional. Não prevejo que apareça nos debates, nem na campanha eleitoral, mas eu fico...
Pode adivinhar até.
Ficarei escandalizado se não aparecendo nos debates e nos programas eleitorais, os partidos tiverem o descaramento de abrir um processo de revisão constitucional outra vez, como fizeram nesta legislatura. Quer dizer, isto aconteceu nas eleições de 22, ninguém falou-se da revisão constitucional e depois todos os partidos alegremente abriram um processo de revisão constitucional que depois morreu por causa da dissolução. Eu considero isso um escândalo. Considero isso um roubo à democracia. Considero isto um sinal de que a democracia em Portugal está debaixo de zero. E que isso não é por um partido extremista que está a governar, mas é porque a oligarquia unanimemente se entendeu. E isso não é aceitável, que possa haver revisão constitucional sem ser precedida por um debate democrático sério, em que as questões sejam apresentadas. Manifestamente isso não é uma preocupação agora, portanto isto é correto que não seja debatido, mas é correto que depois não a abram a seguir.
É uma frase feita, mas é importante. Esperemos que a campanha seja clarificadora, assim como os debates. Maria João Avilés da Ribeira Castro, muito obrigada por terem vindo a este Contra a Corrente. Até
bom
amanhã,
dia a todos.
Helena Matos.
Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.